Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com Samuel Porfírio, rapper, MC e membro do grupo paulistano de rap Engrenagem Urbana. O quarteto formado pelo produtor musical e tecladista Kiko de Souza, o baterista Wooper Black, o baixista Matheus e o vocalista e MC Samuel surgiu no bairro de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, um dos redutos do gênero musical. Entretanto, os músicos vão além. Calcados em suas raízes, eles também buscam mesclar sonoridades, ou seja, misturam rap com soul, rhythm and blues e um sofisticado e audacioso jazz da quebrada, vamos dizer assim, além de outras influências. O grupo lançou no final de 2024 seu quarto álbum, Espiral. Neste trabalho, a Engrenagem Urbana questiona em 8 faixas o que realmente se pode chamar de música popular brasileira. Para além da sigla MPB, a banda explora e expõe estilos musicais tão populares que fazem parte do DNA sonoro do Brasil, como pagode, afrobeat e o próprio rap. Disponível nas principais plataformas de stream, Espiral traz participações especiais como Thier, Marcelinho Freitas, Anelisa Assunção, Fernanda Agnes e Taíde. Bom, mas para falar sobre este álbum e outros assuntos relacionados à banda, eu vou receber aqui um dos líderes do grupo, Samuel Porfírio. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar 23:59, que conta com a participação de Anelis Assunção. Com vocês, Engrenagem Urbana no MPB Unesp.
Ah não, bebê, não acredito que você tá dormindo de novo. Pode acordar.
Tô dormindo não, é que esse filme aí tá dando sono já. É, pô.
Que horas são?
Agora? 23:59.
Vícios particulares como ver o seu riso. Tenho vários motivos pra tentar provocá-los. Um beijo em cada intervalo, entre telas e cobertores. Música para transar no sofá. Volume 1, copos, drinks neon. Corpos, marcas, batom, fissom. Arritmia, as roupas estão pelo chão. Palavras baixo calão, revela a intenção. Pelo pele arrepia, no rosto outra expressão. Baixinho porque os vizinhos são chatos, reclamam. O síndico adverte, bagunça fora de hora. Amanhã, o frio que faz, sugiro fazermos caldo. Cedinho busco oferta de legumes no mercado. Atalhos nem quero, pois quero que seja o longo dia com meu bem querer. Dia pra se ter, viver, aproveitar o máximo do tempo, do amasso, do estalo, do beijo, do peso do seu corpo sobre o meu.
Quero gastar do meu tempo, quero aproveitar você no quente vapor do chuveiro. Vem cá, nego, não me nego, quero você. E foram caldos, vinhos, velas acesas, sorrisos sinceros, abraços apertados, peitos abertos, lábios tocados, portas fechadas. Diferente de verdade, diferente do de sempre, original, legal. Se terá um happy end, o futuro a Deus pertence, o negócio é bom contigo e a melhor intenção. Bora fazer um feijão, me dê sua mão, eu te dou meu dom. Vamos dançar ali no salão, jogar mais sal nesse pirão. Salada, saladinha, bem temperadinha. Sal, pimenta, fogo, foguinho. Quero gastar do meu tempo, quero aproveitar você no quente vapor do chuveiro. Vem cá, nego, não me nego, quero você cá pertinho, pertinho. Vem cá, nego.
sonzeira pra gente começar bem o nosso podcast. Agora eu tenho satisfação de chamar aqui Samuel Porfírio. Samuel, bem-vindo ao MPB Unesp.
Eu que agradeço o convite. Bom dia para nós, Renato, todo o pessoal da Unesp aí. Satisfação total participar, trocar essa ideia com vocês. Eu espero que seja hoje aqui mais um dia que para vocês seja um gratificante também, como está sendo para mim.
Opa, sem dúvida o pessoal vai curtir bastante aí as ideias. Samuel, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco, lembrasse na verdade, como é que surgiu a Engrenagem Urbana.
Cara, a Engrenagem Urbana, ela surge, né, mano, no momento em que a gente precisava dar um outro pontapé na nossa carreira de forma individual falando, né? Por que eu falo de forma individual? Eu já estava na cultura hip hop, né, desde 2000, já tinha passado por alguns grupos. O Kiko já vinha de outras bandas de reggae e tinha acabado de se formar também, enquanto músico, né, formado em jazz, né, na Escola de Música e Tecnologia, a Escola MT. E naquela ocasião, precisávamos de uma coisa nova, né, para se inserir na cena independente, né. A gente via como um cenário amplo, né, via algumas coisas acontecendo e precisava entender que o lugar que a gente estava, que é Itaquera, precisava ser um lugar, uma coisa de mais impacto. Então a gente misturou ritmos, né? A primeira ideia foi trazer, ser uma banda de rap, mas que fosse uma banda mesmo, não só o formato convencional do DJ e o MC, mas sim uma banda orgânica e tal, né? Então a Engrenagem, primeiro, ela nasce com o intuito de fazer o quê? Uma banda de apoio para os artistas locais. Na ocasião que surgiu a Engrenagem, eu não seria um vocalista fixo. Seríamos ali, eu seria um MC, né, no qual poderia participar de todos os shows ou não, mas ia continuar dando sequência à minha carreira. E essa banda iria promover encontros dos artistas locais, né? Então tinha alguns vocalistas que tinham saído de outras bandas, alguns vocalistas também que estavam surgindo, né? E a ideia era sempre promover esses encontros. Às vezes ia estar todos, às vezes ia dar dois, três. Mas, né, por ser uma coisa nova para a ocasião, 2011, nem todo mundo quis fazer esse processo, nem quis ingressar nesse projeto. Eu fui muito curioso, fui para cima. E aí, das primeiras apresentações, teve liga, né? A gente acabou fazendo um EP com 5 faixas na primeira formação. Depois dessa mesma formação, a gente fez mais um disco, né, com 14 faixas, no qual a gente lançou no Sesc Itaquera, que é o Leve Toda Dor, 2014. E aí, em 2015, teve a primeira reformulação, né? Então, eu fiquei... A banda precisou fazer a primeira reformulação. E nesse período, a gente formalizou que iria para cima de uma outra forma, né? Tipo, primeiramente, era atestar que era uma banda de rap mesmo. Porque até então, com a possibilidade de outros vocalistas, do reggae, do rock, do samba, do rap, poderia ser uma banda que misturava ritmos, né? Tipo, mais ou menos igual, por exemplo, o Instituto fazia, com Sabotage ou com algum outro artista. E aí, quando ficou somente eu como o vocalista principal mesmo, aí a gente falou assim, não, então vamos fazer uma banda de rap, vamos formalizar que é rap mesmo, até porque agora a figura da banda é você como vocalista, e você é do rap e já era. Então, foi o primeiro grande passo da banda, e isso ajudou mais ainda, porque a gente adentra uma cena, né, novamente, tipo, se encontra numa prateleira e fala assim, ó, nós é da cultura hip hop, do rap, mas vamos continuar mesclando, vamos continuar usando, né? Então, a atmosfera da banda, o DNA da banda sempre foi esse, de não ficar preso a um estilo, mas entender que é importante ele estar inserido em um grupo, né? Então, Engrenagem Urbana, primeiro foi esse grande acaso, né? Digamos assim, esse grande projeto pensado pelo Kiko, na verdade, né? De ter esse acesso, de ter esses braços, de alcançar lugares e, pô, para nós deu super certo, porque a gente conseguiu fazer um caminho que dificilmente nós, como um grupo de rap de Itaquera, faríamos se não fosse uma banda. Então, para nós foi um momento que foi muito importante, foi um lugar que a gente se descobriu como artista, e a gente conseguiu também, nesse período, ter a audácia, né, de entender ali que a gente podia mais, né, cada vez mais, e encontrar outras pessoas. E esses encontros que a gente não conseguiu formalizar na nossa comunidade, a gente acabou externando, né? Até hoje tem essa característica.
Muito bom. E o nome Engrenagem Urbana, como é que pintou? E é o mesmo nome desde o início ou ocorreu no decorrer do caminho?
É o mesmo nome desde o início, né? Quem deu o nome foi uma das vocalistas que fazia parte na ocasião, né? Ela trouxe duas possibilidades. Engrenagem Musical e Engrenagem Urbana. Urbana ficou por conta dessa coisa da música urbana que a gente faz até hoje, né? E o Engrenagem, o nome Engrenagem era justamente por isso, por cada peça dessa engrenagem ter trabalhos diferentes. Então, a gente entendia que quando estivéssemos separados, estaríamos trabalhando também de outra forma, porém, quando se juntasse, ia mover essa peça que é a engrenagem, né? Então, o Engrenagem foi pensado nesse lance das peças se dividirem e, ocasionalmente, também se juntarem. Então, acabou tendo mais a característica de mover a peça sempre em conjunto, em coletivo, do que propriamente externo, né? Mas isso não atrapalhou cada um fazer seus trabalhos paralelos também, né? Porque também, na ocasião que a Engrenagem surge, as bandas locais tinham muito essa coisa dos ciúmes, né? Tipo, da banda de garagem mesmo, de tipo, ah, mano, como é que você vai tocar com nós, mas vai fazer participação com outro, ou vai fazer uma outra gig? Principalmente os músicos, né?
Foi uma coisa bairrista, bem paulistana, né? Na verdade,
muito.
Pô, você vai andar com os caras do bairro tal, da zona tal.
Exatamente. Não, e se você olhasse pra cena, na ocasião, os grandes músicos, eles estavam tocando em diversas bandas, em diversos projetos. Então, às vezes, o cara tava no Planet Ramp, e na outra semana ele tava tocando com o Ed Mop, e na outra semana tava tocando com o Pedro Mariano, e era o mesmo cara, e às vezes fala, porra, como é que assim, eles têm essa demanda, mesmo eles sendo artistas conhecidos, e nós, que precisamos se inserir, estamos fechados dentro de uma garagem. Então, principalmente para os músicos, o Engrenagem ia ser essa maneira de proliferar os músicos de Itaquera, a cena de Itaquera, como foi o Clube da Esquina, como foi, né, a cena rock dos anos 80, né, de Brasília, que foi do mesmo núcleo, se expandiu vários artistas, né? Então a gente queria essa simbologia. Queríamos colocar Itaquera como um lugar que, pô, tem diversos músicos, e os caras tocam em diversos projetos. Só que a ocasião, nem todo mundo pensava dessa forma, né? Então, quando a gente consegue visualizar que poderíamos fazer isso na cena, foi a grande sacada do projeto, né? Então, o nome Engrenagem era sugestivo por conta disso também.
Beleza, agora vamos com mais som. Vamos escutar Abraço, que tem a participação de Fernanda Agnes. Engrenagem Urbana no MPB Unesp. Vamos nessa!
Me alojo, me aconchego, no conforto, me aqueço, no apreço, logo cedo eu me esqueço, por completo, vez ou outra, tenho medo, me atento, pra mais perto, me protejo, me aperto, eu faço disso um amuleto. Ei, me caibo aqui nesse cantinho, particular e sereno, fecho os olhos, embarco numa viagem, me sinto ameno, ao menos que seja fugaz, grão de areia de uma ampulheta, pupilas que dançam, feito barcos no mar de incertezas. Teu abraço é um ninho, algo único, o encaixe perfeito, anatômico, terapêutico, curandeiro, tem função quântica. Várias reações sem explicações, são suposições, interpretações, são variações, é meu ser sob sua proteção. Me alojo, me aconchego, no conforto, me aqueço, no apreço, logo cedo eu me esqueço, por completo, vez ou outra, tenho medo, me atento, pra mais perto, me protejo, me aperto, eu faço disso um amuleto.
Meu abraço é onde sempre eu quero estar. Eu quero estar. Quero a sensação de pertencer. Yeah, yeah, yeah. Pode ser que amanhã seja bem tarde. Pode ser que amanhã não dê. Pode ser que amanhã seja bem tarde. Pode ser que amanhã.
organizo os pensamentos, faço disso meus momentos. Isso tudo é tão intenso, tipo cartas não entregue, ligações não completadas, um emaranhado de situações não resolvidas. Temos sempre em aberto débito de uma saudade. Fim de outono se aproxima, o severo inverno, fase onde o cinza predomina, rouba a brisa, outro clima, o lugar pra ler um livro, li isso em algum lugar.
Teu abraço é onde sempre eu quero estar, quero a sensação de pertencer, yeah, yeah, yeah. Pode ser que amanhã seja bem tarde, pode ser que amanhã não dê, pode ser que amanhã seja bem tarde, pode ser que amanhã.
Meu caro, você falou sobre ter o rap como o norte da banda, né? Mas também que vocês abrem as ideias para outras sonoridades. Quais eram ou ainda são as influências do grupo e as suas particularmente?
Olha, a banda era, como era muitas pessoas e de diversas ramificações e ritmos, era variados, né? Quando a gente, quando íamos escrever um release, oscilava muito, né? De Nina Simone a Pepeu numa velocidade muito rápida, né? Então, porra, a gente tem aqui Jorge Aragão e Led Zeppelin. Ah, porra, caramba, muito, né? Ficava muito, uma mistura muito grande. Hoje, né, com a banda mais consolidada, em menor número, a gente conseguir colocar eles nas caixinhas mais certinhas, digamos assim, né? Porém, eu sou rapper, né, desde os anos 2000, cultura hip hop desde 2000, foi a cultura que me salvou, que me moldou pro mundo. Mas eu sou colecionador de CD. E na minha playlist, cara, aqui no meu CD, na minha coleção, a maioria é MPB. Sou fascinado pela MPB. Então, assim, Tim Maia, Jorge Ben, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina. Minha filha chama Elis, né?
Legal.
Tá, eu vou. A música brasileira eu sou fascinado. Eu sou fascinado, e independente do ritmo. E automaticamente o rap brasileiro também é algo que me chama muita atenção. Eu gosto do rap internacional, gosto de bastante núcleos de rap internacional, mas eu ainda gosto muito do rap nacional. E o rap nacional da velha escola, principalmente, né? Então automaticamente você cai ali pelo X, você cai pelo SNJ, você cai no Racionais, no MVBio. Né? Apesar de no quesito da literatura, o Racionais não entra na minha grande referência. O Racionais entra para mim numa referência diferente, né? Uma diferença cultural, periférica, dentro do ambiente que eu vivo. Na escrita não vejo nada similar. Né? Escrevemos sobre outras coisas. Pô, mas eu também gosto da cena nova do rap, né? Cena nova, principalmente a minha faixa etária, Rincon, Emicida, Rapadura, né, Tarcia Reis, Lara Mato, todo esse pessoal que acabou construindo essa história também do hip hop, né? Do rap brasileiro. E, cara, a gente, na real, é uma grande mistura, né? O tempo todo vai adquirindo coisas, vai adquirindo sons novos, vai absorvendo o que há de melhor e vai juntando isso para fazer o grande óleo da nossa engrenagem, né? Então, as referências são os grandes óleos da nossa engrenagem. O Kiko, por ser um produtor musical, agora juntamente com o Matheus, é totalmente antenado, né? Principalmente na cena atual. Então, automaticamente, o funk periférico também, ele entra, né? Ele entra como uma referência de batida, de produção, né? Não entra na parte literária, mas a gente tá sempre ali olhando, vendo o que tá acontecendo também. Claro. Porque o som jovem, né? O som novo. Assim como o rap já foi. Então hoje o funk, ele é uma espécie de mão caçula do rap, né? Então a gente já cometeu as mesmas falhas ali, né? Só que irmão mais velho é aquilo, né? Errou igual, mas ficou um pouquinho mais velho, dá um cascudo, quer dar uma ideia. Só que tem hora que o irmão mais novo tá com a razão, tá com as ideias um pouco mais em dia. e as coisas estão caminhando por aí, né?
Bacana. Depois a gente vai entrar nessa pergunta, até nesse quesito da atualidade da cena, deixei mais para frente, até porque aproveitando o trabalho atual de vocês, né? Legal. Tem hoje agora que, deixa eu te perguntar, tem alguma passagem que te vem agora na mente que foi emblemática para vocês até agora, por exemplo? Show, uma gravação, algo específico nesse sentido, que fala, putz, esse show foi animal, um contato com um músico específico, o que te vem agora, nesse momento, um ponto importante da engrenagem até hoje?
Cara, são diversas histórias, diversos pontos importantes. Tem uma passagem que eu acho que é sempre bom contar, porque eu conto que para mim foi o show mais difícil que eu já fiz. E aí não sei por que veio essa ideia na cabeça. Quando você falou, veio essa. Tem até outros o momento. Quando você falou do encontro musical, veio outra. Mas a primeira que veio foi essa, que foi o show mais difícil que fez. Foi quando fomos convidados para se apresentar na Virada Cultural a primeira vez, né? Isso em 2014. Praticamente 2 anos de banda. Vamos tocar na Virada Cultural e tal. O cachê era da hora. A gente praticamente não ganhava cachê. E aí foi o primeiro grande cachê que conseguimos quanto banda, e ficamos super felizes, né? E eu, cara, fiz aquele negócio, né? Pô, vou tocar na Virada Cultural, né? Então, aquela coisa. Eu fiz o meu trajeto. Ah, eu vou assistir Guilherme Arantes, depois eu vou assistir não sei quem, papapá, e depois eu vou no meu show. Perfeito. Uhum. E essa propaganda foi pra todo mundo, né? O pessoal encontrava eu na... E aí, mano, vai assistir qual show? Vou assistir esse, e depois vou cantar. Porra, que legal, então vou lá. Aquela propaganda é maravilhosa, né? Pô, e a felicidade, sorriso de orelha a orelha. Fui caminhando pra onde estava destinado o palco e cada vez ficando um pouco mais distante, né? Falei, caramba. Aqui é o palco, braços abertos? Não, é pra cá. Palco, braços abertos? Não, pra cá. Palco, braços... Não. Chegou um penúltimo palco ali, o bagulho lotado. Na ocasião, a gente estava tendo o show da Luciana Mello com o Jair Oliveira. É, que era referente até uma homenagem ao pai deles, que tinham recentemente falecido. E aí eu falei, pô, acho que o último palco é esse. Aí eu, não, o Braços Abertos é o próximo. Aí eu falei, beleza. Tá perto ali do Luciana Mello, então tá cheio. Quando eu virei a rua, cara, era um palco, que era um projeto, mas até então o primeiro impacto foi bem difícil. Que era um palco dentro da Cracolândia, da Virada Cultural.
Nossa!
E aí, cara, quando eu olhei o público, né, aquela coisa aterrorizante, né, eu, pô, não, voltei, não, é o palco da Virada Cultural, tal, é lá mesmo, é isso aí. Aí eu entrei lá no camarim, tava os caras da banda também, todo mundo, né, meu, naquela tensão, e aí eu falei, aí, mano, aí chamei o coordenador do palco, ele falou, não, aqui é um projeto do prefeito Haddad, que é o Braços Abertos. Aí explicou a ideia do projeto. Aí, quando você tá ali dentro, você já fala, pô, diferente, né? Porque claro, a ideia era o quê? Fazer com que eles ficassem ali um pouco sem pensar no consumo, né? Sem pensar na doença que eles tinham.
Socializar, então, né, cara? Uma questão de socialização.
Se eles tivessem a possibilidade de ter um show ali também. Então, automaticamente, viramos a chave, né? Porra. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia subir no palco, fingir que não tô vendo nada. Tipo, ai, rapaziada, levanta a mão, tamo feliz. E ao mesmo tempo, eu também não podia chegar lá dando nenhuma doutrina, né? Pastoreando ninguém, sai dessa vida. Tô na casa dos caras. Uhum. Né? Então eu pensei, cara, como é que eu faço? Eu não posso fingir que não tô vendo e não posso vir aqui também ficar pregando nada, né? Doutrinando ninguém. O que eu fiz? Eu fui pro meio da plateia, fui trocar ideia com alguns, mano. Falei, aí, mano, passa o nome e tal. Pá. Aí no meio descobri rapper, skatista, médico, professor. Tinha um professor de mitologia grega lá.
Rapaz, olha
aí,
isso.
Eu falei, mano, mas aí, quanto tempo você tá aqui? Eu sou viciado em crack há 30 anos e tal. Pá, falei, caramba, mano. Mas aí, sua família? Não, minha família, eu passei todos os bens pra minha mulher e fiquei pra cá e já era. Pá, então, assim, tinha médico, tinha de tudo, assim. E ser humano mesmo, no geral, né? Uma sociedade inteira ali. Eu falei, caramba, e aí esses que eu troquei ideia, eu falei, mano, eu vou fazer um show daqui a pouco, tá o horário, encosta ali na frente do palco ali, mano, pra nós trocar uma ideia dali, não demorou. Essas poucas pessoas que eu conversei ali, elas realmente ficaram bem na frente do palco, o show todo, e aí eu entendi que naquele período, aquele show de 1 hora, eles ficaram 1 hora sem pensar na droga, 1 hora sem consumir a droga, 1 hora assistindo o show, e aí eu, né, foi um show que foi difícil, mas foi um show que foi de aprendizado, né? A gente saiu frustrado com o palco, né? Com o local. Ao mesmo tempo, saiu realizado por entender que estava fazendo algo maior do que se tivesse pego um palco que poderíamos ter tido um êxito ou propriamente ter dividido o palco com algum artista que a gente era fã também, né? Então, a música tem disso, né? Às vezes você vai num lugar achando que vai ser muito louco e é ruim pra caramba, e às vezes é o oposto, e tem essas grandes surpresas, né? Então, foi um palco que a gente ganhou muito bem, não era o nosso público. Quando chegava o pessoal que eu chamei, o pessoal olhava assim pra mim, eu meio que praticamente implorando, puta, pode sair daí, mano, pode ir lá pro outro rolê, que aí eu sei que não é tão agradável, tal, e pá, e não seguro também, né? Mas o que foi legal também é que não aconteceu nenhum incidente, né? Algumas pessoas que eu chamei acabou indo para lá e conviveram junto ali também. A única orientação que tivemos é assim, ó, não aponte em hipótese nenhuma um celular para eles, porque tudo eles acham que estão filmando eles e que essa filmagem vai para TV e a família vai vir aqui buscar eles. Então foi a única orientação que tivemos e, pô, carregamos instrumento, não tivemos nenhum problema, assim, saímos de lá conversando com todo mundo. Então foi o show mais difícil que eu fiz, porque eu precisei entender o que eu tinha que fazer. O que eu ensaiei na semana não ia valer, não íamos usar. Não usamos o que eu ensaiei, a gente vai inventar um show na hora ali. Então, para mim foi um show difícil, mas que serviu de experiência, né? Quando eu não souber o que fazer, eu ir lá para a plateia entender quem é aquela plateia.
Boa, este é Samuel Porfírio, relatando aqui uma passagem muito bacana, não apenas artística, mas de cidadania e cultura. E agora vamos com mais som, vamos ouvir Duo. Esta faixa tem a participação de Thier. Engrenagem Urbana, som na caixa.
Somos um vezes um, mesmo que dois somos um. Dividir ou somar, verás que somos um par. Repare como somos, a junção, a soma. Um cosmo, um cromossomo, assim compomos um par. Mas ainda assim, somos um par. Sensível como orvalho dispersando no ar. Dois rios que se juntam e se deságua no mar. Um beijo, duas bocas, um portal, adentrar. Explorar, aprender, conquistar, pertencer, partilhar, renascer, multiplicar outro ser, pra me ver nos olhos teus, se ver nos olhos meus, ambíguo e redundante, somos pluralidade, vogais e consoantes, formando palavras, frases, possivelmente nós somos metades inteiras, fases de uma lua só, onde também nasce o sol, mesmo céu, outra cor, outra luz, nossa vez, só amor.
Legal. legal, outra bela faixa por aqui. Porfírio, tocando o barco aí da nossa conversa, agora eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como foi a concepção deste quarto álbum de vocês, Espiral. Quais os desafios e os resultados desta obra?
Cara, nós temos um estúdio, né? Que é o Pela Arte Music, onde produzimos música urbana. Eu passo a produção artística, o que faz a produção musical. E, assim, chega um momento na nossa idade, né? Eu tô com 40, o Kiko tá com 43. Que a nossa música, ela acaba tendo um nicho, né? Diferente, né? Ela não é mais uma música que você lança esperando aquele hit da juventude. Então, o nosso trabalho, ele acaba sendo uma outra urgência, um outro público. Então, requer ser mais pensado, requer ter novidade. Nós estávamos fazendo tanta música urbana ali com os moleques do funk que nós estávamos sem ideia. E aí o Kiko falou assim: Samuca, você gosta tanto de MPB, por que você não faz um disco de MPB, mano? Escreve uns MPB aí, pá, mano. Pelo menos nós vamos migrar para um outro nicho. Uhum. Aí eu, pô, amante de MPB, lógico, vamos fazer sim, demorou. Só que vai eu para casa e eu falei: pô, como é que eu vou cantar MPB se não tenho afinação nenhuma? Eu sou um rapper, né? Eu tenho meu flow, tenho levadas, não tenho nada, nenhuma afinação melódica, né, ao ponto de gravar um disco cantado. Pô, um puta desafio para nós. E aí eu conversava aqui com meus discos, né? Catava uma Gal Costa e eu falava: legal, como que eu faço? Aí eu catava o Jorge Ben, e aí? Pô, Cassiano, e aí? Como é que eu faço? E conversando com os discos aqui, eles, né, mano, me dando algumas respostas, porque em várias músicas de MPB eu vejo rap. Em várias músicas de MPB eu enxergo como se fosse um rap, assim. E aí, cara, veio a ideia de escrever um edital. E aí nesse edital a gente colocou lá que, ah, mano, vamos escrever um disco no qual vamos questionar o que é MPB. Né? Então a ideia do Espiral principal é o quê? O que é MPB? É uma pergunta. Mas não para os artistas do MPB, e sim para quem conduz, né, o pensamento do que é MPB. Porque sem a palavra MPB, música popular brasileira. Eu abri a porta da minha casa agora, eu só vou ouvir o Caetano Veloso se eu colocar um CD do Caetano Veloso, que eu posso colocar a qualquer momento. Tenho vários, inclusive. Mas vai estar tocando quem na rua agora? Não vai estar tocando Chico Buarque, não vai estar tocando Sandra de Sá, não vai estar tocando Tim Maia, não vai estar tocando
a própria Gal, mais difícil.
Vai estar tocando outros artistas.
Sim.
Popular pra caramba.
Sim.
Brasileiro pra caramba.
Uhum.
E música. Então a música brasileira já é a música brasileira. A música popular brasileira é uma música que toca em qualquer lugar. Como dizia Milton Nascimento, né? Como diz Milton Nascimento, né? Todo artista tem que estar onde o povo está. E os artistas que estão não são esses hoje. Então, caramba, vamos questionar o que é MPB. Por que que o rap não é MPB, sendo que é tão popular, né? Você citou Racionais. Quanto tempo faz que o Racionais toca nas quebradas?
Então, e para diferentes públicos, né? Para a sociedade inteira.
Então é popular, né? Claro. É popular pra caramba. Então, questionamos. Só que questionar o que é MPB fazendo rap não ia ser desafiador. O que fizemos? Pensamos em convidar artistas do MPB para fazer rap. Para um crítico falar, isso é um disco de MPB. Entende? Então, por exemplo, se conseguíssemos trazer um artista do MPB para fazer um rap, aquilo ali é um rap ou é um MPB? Já começa uma pergunta, né? Então, a ideia foi isso. 8 faixas para questionar. E aí, marcar que o Espiral é esse lance de evolução da banda, né? Então, do começo ao fim, partindo de um ponto, chegando ao outro, marcando essa evolução da banda. Então, de uma banda que era para ser apoio, virou uma banda de rap, agora tá fazendo MPB, ela tá sempre em constante evolução. Essa é a ideia do Espiral. Então, convidamos os artistas para fazer uns raps, né? E aí, cara, começou a vir as participações, né? A primeira participação que tivemos foi o Marcelinho Freitas, do grupo, ex-vocalista do grupo Sem Compromisso. Pagode 90 é o que há de mais popular dos anos 90, então. Pra você ter ideia, né? Pra quem é mais novo e estiver ouvindo, na televisão tinha um programa chamado Sabadão Sertanejo que só tocava grupo de pagode. Então, pra você ter ideia. Pra você ter ideia, né? Pra você ter ideia do quanto popular era o Pagode 90. Era similar ao que é o funk hoje, ao trap hoje, aqui no Brasil. Então, Marcelinho Freitas, que é da nossa quebrada também, falando da nossa quebrada, usando o MPB. Então, ele foi o primeiro que aceitou o convite, participou. É, aí, em seguida, tivemos a honra de gravar com a Anelise Assunção, filha do saudoso Itamar Assunção, e aí eleva, né, a banda para um lugar, tipo, nossa, mano, os caras estão com a nata ali, né, da música preta do Brasil e pá. Tivemos esse lampejo também ali, né? Essa,
inclusive, ela já passou por aqui também, uma pessoa...
Ah, magnífica, assim. E nesses dois, e nessas duas músicas, o que eu fico feliz é que eu que escrevi os refrões, né? E ambos aceitaram gravar, gostaram. Eu escrevi com as possibilidades deles mudarem, mas ele... Não, o refrão é isso mesmo, pá, vamos que vamos. Falei, oh, porra, fiquei feliz pra caramba, porque o Marcelinho eu ouvia com 9 anos de idade, 8 anos de idade, né? Então... Falei, nossa, ele vai gravar, é o mesmo cara que grava Mariana, te doi, pô, ele tava gravando meu som, né, pá, aquela felicidade. Em seguida, a gente teve a honra também de fechar com a Thier, e aí, pô, Thier toca na rádio que eu escuto desde 2002, todos os dias, né, e aí eu conheci a Thier por lá, foi super simpática, recebeu a banda toda na casa dela, atendeu a todos os pedidos, sabe, é uma pessoa que, além de talentosa, muito humilde, quebrando alguns paradoxos, né, que a gente, pô, a pessoa é conhecida, não é de quebrada, vai ser mal, não, foi, puta, foi uma pessoa incrível que a gente tem no nosso hoje convívio e gosta demais, sem contar que a música ficou bonita pra caramba, que é a música Dua, né. Sim. Teve a participação, aí teve a Fernanda Agnes, que é uma mulher trans, que conhecemos dentro do nosso estúdio, gravando uma música com a Preta Ferreira, que já tínhamos gravado com ela também em outra ocasião. E aí ela, pô, fizemos um convite a ela, ela super aceitou, ela acabou gravando em duas faixas, faixas emblemáticas, inclusive, né? A faixa que dá o nome ao álbum,
faixa
ela grava.
Título, né? A faixa título.
E muito louco também, porque aí dentro dessa transição, né, também, uma mulher trans também mostra mais um capítulo de evolução da banda, né, em vários quesitos, principalmente uma banda formada por homens, né, e aí ter uma mulher trans é todo um significado amplo, né, toda uma, não vou falar inclusão, porque ao contrário, ela...
Mas é uma preocupação atual que nós temos.
Ela é uma diversidade mesmo, assim, e é um talento incrível. Compus com ela em um encontro, né? Tive um encontro com ela, e aí eu compus o refrão junto a ela. Ela veio com a melodia, eu vim com a letra, e pô, deu super certo esse encontro. É alguém que eu quero compor outras vezes, porque tem facilidade, tem talento. Gravou uma das faixas mais emblemáticas também do disco, que é Abraço, que é uma faixa que, pô, não tem como a gente não falar dessa faixa. E faltava a outra participação, faltava a última participação. E aí o Kiko sugeriu o Taíde, que já está, trabalhávamos com ele, né? Quando o Taíde faz o projeto dele com banda, eu faço a produção da banda.
Então,
eu faço a produção do Taíde quando ele faz com banda, quando faz com DJ, não. E aí o Kiko insistiu, né? Vamos chamar o Taíde. Eu, pô, o Taíde, mas o Taíde não é de MPB, né? O Kiko, mano, encaixa, pensa alguma coisa pra chamar o Taíde, cara. Eu falei, puta, mas o projeto é um edital, nós falou que ia ser 5 artistas do MPB e tal, ficamos naquele negócio, naquela conversa, né? E o Kiko, mano, acho que o Taíde vai ser o grande nome desse disco, se você chamar, cara. E aí ficamos naquele negócio, eu falei, não era o problema o nome do artista, mas sim o segmento que ele estava.
Sim.
Porque os artistas eram de MPB, como é que eu ia encaixar um rapper? Aí... Eu trabalho dando oficina também de rima em espaços de medida socioeducativa, né? Com jovens que inflacionaram, enfim. E aí estão liberdade assistida. E aí eu fui no Museu das Favelas. Lá eu aprendi sobre Sankofa. O cara explicou lá, pai. Eu falei, nossa, muito louco. E Sankofa é um ensinamento africano que diz, né? Vai, volta e busca. Tipo, é um símbolo que tá sempre
na metade, né? Da ancestralidade, né?
E que tá na arquitetura preta, né? Como os pretos não conseguiam assinar arquitetura, eles colocavam esse símbolo nos portões e nas paradas para poder falar, ó, foi um preto que fez aqui essa parada. E esse negócio de voltar, olhar para trás e voltar, você volta e busca. Quer dizer o quê? Olha lá para trás e busca o seu conhecimento. Pensei, por que não a engrenagem urbana? Não vai pro MPB e volta pro rap, no efeito Sankofa. E aí, pô, deixamos o Taíde na última faixa, simbolizando que a engrenagem foi fazer um MPB, legal, é isso aqui, MPB, da hora. Mas vamos voltar lá pro rap? Aí voltamos lá pro rap e voltamos com o pioneiro do rap brasileiro, né? Então, fez total sentido. Acho que quando o Taíde gravou e a gente fechou o conceito de disco, o disco se completou. Se completou o espiral que faltava. E aí foi o mérito totalmente do Kiko. O Kiko buscou a base, o Kiko buscou o sample, o Kiko foi o que insistiu na participação, que, né, então, que aí é o olhar do produtor musical, né? De chegar e falar, não, tem que ter isso aqui. Que às vezes o compositor tá indo numa outra vibe, tá pensando num disco... Eu penso, por colecionar CD, eu penso num disco contando uma história. E aí eu não conseguia encaixar um rapper ali. Aí o Kiko conseguiu trazer essa observação, e aí no período de você estar respirando o disco, eu encontrei o efeito Sankofa, né? Então, porra, na hora que a gente fechou o Taíde, que ele gravou, e aí tanto que na letra eu já falo dele, inclusive, né? Pra quem tava na dúvida, eu falo dele, né? Ainda tão pequeno, inseguro, lá chegava eu ouvindo quem estava lá ainda hoje por aqui. Essa parte eu falo dele. Eu falo, ó, eu chegando no movimento hip hop, ouvindo quem tava lá e que ainda hoje tá aqui, tá ligado? Então, assim, falei, mano, não tem como não falar dele nessa música, tem que falar dele, pra falar de mais nada, né? E aí, cara, gostei pra caramba, assim, do que ele escreveu, foi bem bacana. Acho que fechamos com chave de ouro, cara.
Bacana, então vamos aproveitar e ouvir Sankofa, com a participação do grande Taíde, Engrenagem Urbana, no MPB Unesp.
Fecho os olhos, abro o coração, sigo minha intuição, acho minha inspiração, vivo minha vocação. Ainda tão pequeno, imaturo lá, chegava eu ouvindo quem estava lá. Ainda hoje, por aqui, não é sobre retroagir, é sim sobre retrovisor. Saber por onde posso ir, renunciar ao sexpor. Ainda sou um pouco do garoto do Faber-Castell, do sulfite, dos desenhos e de tantos medos. Eu tive que voltar pro meu interior e reconectar com minha solitude. No efeito bumerangue, já me vi por um instante entre o ócio do ofício, na espera de uma chance. Revanche deixo para quem se acha no direito de viver esse momento sem fazer nenhum sentido. Prefiro algo a construir e se voltar a surpreender, pensar que tive medo do que hoje resume o viver.
Trago flashes do passado, ando sempre lado a lado do que eu vivi.
Sinais por tantas direções, histórias, vacas e canções, mostra quem eu sou e não se pode apagar.
Sempre que eu chego, a tal da tristeza sai. Chama o negativo e vai dizendo bye bye. Se é positivo, até cultivo bonsai. E vejo o universo de selaciai. Não quero te comover e nem me vitimizar. Quando a mente vai além, começo a lacrimejar. E todas que já chorei, serviram pra me encorajar. Não deixa as lágrimas matarem a sede de recomeçar. Não perca tempo com um disse-me e disse. Quem discute com tolo faz parte da tolice. Não deixa os problemas serem maiores que você. Vai pra cima, não desiste, tem que resolver. Outro dia, outra noite, o que pode acontecer? Outra chance é você mesmo, é o certo a fazer. Quebre o ciclo desse ciclo com coragem pra vencer. Porque no final das contas é você por você. Quase desisti do amor, também de amizades. Se faça um favor, não importa a sua idade. Não desista da batalha, mesmo que por vaidade. Depois de tudo que vivi, sou feliz de verdade.
Memória, identidade, mostrando nossa
andei, se teve um amor, amei.
Aqui sem a senhora.
Esse sempre positivo não vai ser em vão.
As coisas que passei na vida, não me arrependo de nada do que eu fiz. Pra mim que escolhi, não me arrependo de nada do que eu fiz.
Milhões de possibilidades, vários caminhos.
Uau, que som, hein? Porfírio, essa questão de questionar o que é a MPB, eu acho que é um debate muito importante mediante ao novo cenário da música popular no país. Aliás, pensar numa forma mais abrangente da MPB para agregar novos nomes, sons, deixar de elitizar certas coisas, né? Você acha que é por aí o caminho?
Tudo que é periférico e preto demora para ser aceito, né? O samba foi assim, a capoeira foi assim, o jazz foi assim,
o rock
foi
assim. Blues, que é mais que o blues, né, cara?
O rap, né? É. E aí, a gente, nós que somos mais velhos, assistimos também isso com o funk. Uhum, ah, porque essa música tem que parar, ah, tem que brecar tudo, porque a música é profana, ah, porque é jovem, é periférico e é preto. O que é novo, o que é periférico e é preto, eles vão tentar esmagar. Se virar economia, aí
resgata. Muda a visão, né? Muda,
lógico. Porque não faz muito tempo que os pancadões estavam sendo enxotados aí, amassados, né? Só que quando veio a publicidade trazendo funk, na Copa do Mundo, a publicidade procurou nós para produzir a trilha. Produzimos uma trilha sonora com funk. Eles pediram funk, né? Por quê? Puta, era todo mundo tá ali, o Neymar gosta de funk, então tem que ter essa publicidade. Então, quando é convencional, eles querem usar. Agora eles já estão tentando de novo, novamente, dar aquela amassada. Estão proibindo artistas de se expressar, alegando um monte de situações, né? Que a gente sabe que a arte, ela tem as crônicas, né? Ninguém tá fazendo apologia, nada. São crônicas.
Você vê explicitamente algumas limitações e ataques, até mesmo de cunho religioso. Hoje em dia, você abordar questões do candomblé, da umbanda, tem gente que ainda critica. Se existe aí uma, né, um receio, uma restrição, é ainda forte nisso, né, cara?
Total. Então, a religião, cara, infelizmente, que era uma coisa, que tem o seu trabalho social, que tem a sua importância espiritual na vida de várias pessoas, né? Uhum. Independente de qual religião, claro. Ela tem, nos últimos anos, principalmente no Brasil, sendo utilizado para atestar ações terríveis, né, em nome da fé, né? Então, assim, pessoas estão matando, estão execrando, estão tirando direito das pessoas em nome de dogmas, né? Uhum. Porque até então, não, ninguém, por mais que se, né, que se estude sobre as religiões, não há nenhum, ninguém consegue cravar 100% que está correto a qualquer ação, né? Cara, e aí a gente vê as religiões pregando o amor e fazendo o oposto, né, cara? Então,
no mínimo
constrangedor. É no mínimo constrangedor você...
E contraditório, né?
Total. Se você fala tanto de amar o seu semelhante e você é... Tudo que você faz é guerrear contra o seu semelhante, no mínimo constrangedor, assim. Você olhar para uma pessoa e falar assim, não, eu vou até a casa da pessoa, vou agredir ela, vou quebrar as coisas dela, vou derrubar ali a ideologia dela, o culto dela, em nome do que eu acredito. Não vejo, né, sentido, né? Acho que ninguém vê, né? Ninguém em sã consciência vê. Mas isso até hoje, né? Com a música, né? Você vê as pessoas se apropriando de ritmos ligados à religião de matriz africana e trocando as suas entidades por nomes de religiões
ocidentais.
Não, cara, não é mais fácil então você criar, então, o seu. Ó, você não quer utilizar aqui os nomes das entidades? Então não utilize nada das entidades, nem o ritmo, nem a qualidade. Cria-se uma nova perspectiva e usa-se dentro da sua, do que você acredita. É muito mais eficaz, verdadeiro, né? Puta, eu não vou usar o atabaque porque eu não acredito, então eu vou usar ali o violino. Claro. E vai embora, cara. Vai embora, vai. Vai ser feliz, né, mano? Agora você quer usar, mas você vai. Não, mas eu vou trocar, né? Eu vou trocar aqui porque vai ser interessante. Pô, você vê o nível que a gente tá, né? E as pessoas não se dão conta, por quê? Gera economia. Então, ninguém hoje tem mais a ideia, né, do que tá fazendo. É o que tá acontecendo financeiramente, é o que tá acontecendo quanto carreira financeira, digamos assim, né?
Não é nem uma carreira midiática, né? Midiática, quem tem vários acessos. Ah, o cara vai contratado pelo X acesso que ele tem lá, que são milhões. Mas tá deturpando a arte aí em vários
elementos. Fora os mercados que criam, né? Se criou um mercado religioso que ganhou espaços, né? Em locais que não deveriam ter religião, né? Então, eu acho que o lance religioso, ele tem que ser pautado onde tem que ser pautado, né? Agora, quer vir tocar no carnaval, mas não quer se misturar no carnaval, sabe? Uma coisa meio
estranha. Então, ok, vamos em frente. Indo para a reta final do papo aí, Samuel. Agora, quais as perspectivas do álbum em si? Vocês têm shows já? Tem algumas coisas que você pode adiantar? Como é que está esse processo agora de divulgação,
cara? Fizemos o show de lançamento, né? Na nossa quebrada, que é um lugar que foi escolhido até pelo... Como a gente escreveu o edital, escolhemos se apresentar na própria comunidade, né? Tivemos a honra de contar com a participação da Thie, da Agnes e do Taíde, né? Dos 5 que participaram. 3 do disco, né? Mas os artistas locais, que é o Júlio Oliveira, que é um parceiro nosso. E agora a ideia é rodar com esse show. O grande problema, mas coloca um problema, mas a gente vai se adaptar, é o formato que a música hoje se encontra, né? Que é o formato dos festivais. Os festivais, eles conseguem monopolizar bastante a cena. Então as pessoas estão deixando de consumir um show, né? Consumir, não vou no show, esse show, esse show, esse show, porque eu vou juntar o dinheiro para ir em tal festival, que eu consigo ver esse, esse, esse. Uhum. Só que os festivais, eles são feitos por grandes empresas, né? Ou grandes patrocinadores, e vai vir os artistas selecionados por eles, né? Que eles conseguem também ter alguma outra demanda, né? A gente super entende também. Precisa vender ingresso e tal, mas acaba fechando o circuito, né? Então, quem é que está hoje consumindo uma casa de cultura? As casas de cultura estão vazias, os céus estão vazios, os centros culturais estão vazios, né? Os eventos de comunidade estão vazios. Então, você acaba tendo o respaldo apenas da plataforma digital. Que para vingar ali também, você precisa fazer uma série de coisas para entrar em playlist, pagar, né? Então, as bandas undergrounds, a cena independente, tá vivendo esse momento. As pessoas não estão conseguindo adentrar nos festivais, e isso tá acabando que estimulando o público a fazer isso também. Então, o público hoje está consumindo o festival. Então, se você não está nos grandes festivais, dificilmente você vai estar sendo visto com esse trabalho. Então, por exemplo, a gente lança um disco em novembro, com essas participações, e fizemos um show até agora, né? Então, já estamos em fevereiro e tal. Então, qual que vai ser o que a gente vai precisar recorrer? Vai precisar recorrer a um Sesc, vai precisar recorrer algum espaço mais alternativo, por exemplo, criar uma cena aí na universidade, sei lá, toda sexta-feira trazer uma banda independente. Vai precisar ter esse circuito para poder movimentar, porque os festivais vão estimular o público a consumir esse tipo de evento apenas. E agora vem aqui, por exemplo, a virada cultural. Não se sabe o critério que é usado, né? Eles até usam assim: escreva sua banda aqui no formulário tal, que a gente vai avaliar. Mas será que é avaliado? Porque as mesmas bandas, né, que tocam sempre, né? Os mesmos artistas que tocam sempre. Então, ficamos ali um pouco meio que nesse limbo, né? Porra, como é que faz? O Engrenagem tocou na Virada Cultural 14, 16 e 20. Praticamente de dois em dois anos nós tocamos na Virada. Né? Agora já faz um tempo que não. Então, tocava um tempo, né? Tocamos 14, 16. Aí na pandemia a gente tocou, fizemos online, né?
Beleza.
E aí de lá pra cá não conseguiu mais. E a própria secretaria, né? Ela exige que a banda tenha pra ser contratado, por exemplo, você chega faz um cachê de. Eu quero a nossa banda, o projeto, para trazer as participações, tem que pagar para todo mundo. O cachê é R$30 mil. Aí a secretaria exige que você tenha ter 3 notas fiscais nesse valor, que não foi pago pela secretaria, ou seja, não pode ter sido virada cultural, não pode ter sido casa de cultura, tem que ser um Sesc, ou uma casa noturna, ou outra pessoa, ou um festival, no ano, para comprovar que você trabalha com isso e recebe esse valor. Sim. Só que se a própria secretaria já te contratou pelo mesmo valor, como é que a nota dela não valida para estar numa virada cultural? Porque nós tocamos num determinado espaço deles o valor que a gente exigiu, e na virada cultural passada a gente colocou o mesmo valor e as notas fiscais que eles pagaram a gente não entrou como comprovação.
Que então, isso?
São coisas que você fala assim, pô, a dificuldade, não é tão dificultoso chegar, né? O dificultoso é se manter. Parece que é feito para não acontecer. Então, eu já contratei você 10 vezes, mas eu quero que você me apresente 3 notas que não foi eu que paguei.
Uma coisa de louco, né? Assim, viver de a música independente, o músico independente, né? A arte independente, é um desafio muito grande no Brasil, né, cara? É uma coisa assim, é uma luta 24 horas sem parar, né, cara?
A arte no geral, né? Imagina você vender livro num país que não lê. Você vender música num país que as pessoas não estão mais consumindo shows. Você vender quadro num país que nunca estimulou isso. A arte em si, né? O teatro, né? A gente está vendo aqui em São Paulo os teatros sendo derrubados.
Pois é, agora o vento forte aí, nosso um marco da cidade, né, cara?
Pô, minha filha está em 14 anos e está no seu primeiro coletivo de teatro. Mas como é que ela vai se interessar em fazer uma coisa que o próprio Estado está mostrando que não é para fazer? Porque a partir do momento que se derruba, claro, você só vai fazer se você tiver alguém orientando que você precisa ter resistência. Agora, um jovem que está ali sem orientação, achando que a partir do momento que ele está ali como artista, ele vai chegar no Oscar, né? Ele vai chegar numa grande premiação, ele enxerga o Estado falando que não é pra você chegar, mano. Teatro é ruim, eu vou derrubar isso aqui. Eu vou criar um prédio domiciliar para as pessoas morarem aqui e tal, e já era.
O cara vai fazer outra coisa, para outro ramo, vai pensar outra coisa.
Ou uma igreja, né? Vamos derrubar um teatro e fazer uma igreja.
Sim.
Né? Então, assim, o jovem artista vai se debruçar de um local que vai ser bem difícil. Porque nós viemos fruto de um grupo que foi resistência à ditadura. Então nós viemos com a resistência já, né, com a gente.
Dentro da gente, sem dúvida. Entendendo a importância da cultura, da arte na nossa vida, né, Samuel?
Do fanzine, do grafite, né? De tudo. Agora você imagina essa geração vindo da internet, eles entendendo que eles podem ser um influencer, eles entendendo que eles podem fazer um podcast. E tá suave, tá tranquilo. Eles não vão ter embate. Eles não vão ter os coletivos. Eles não vão ter as reuniões na secretaria. Saca? Então, assim, me preocupa muito o andamento que vai ser a arte independente, né? Os jovens artistas daqui pra frente. Inclusive, entretanto, falando do rap, eu tava falando com o Kiko sexta-feira. Falei, cara, nós estamos produzindo um artista que ele tá gravando os clipes. Vamos gravar 12 videoclipes deles. Então, imagina um moleque de 25 anos que vai receber 12 músicas e 12 videoclipes. Ele vai ganhar, porque assim, nós estamos investindo nele. Eu falei, porque imagina nós com essa idade ganhando clipe, ganhando música. Aí eu falei, mas será que a gente tinha tanto talento para isso? Eu falei, cara, até tinha. Só que o que acontece? Por que que nós gravava música? A nossa música, que era demo, era gravar para quando encontrar algum cara de rádio, algum dono de gravadora, entregar o material para possivelmente ele ouvir na casa dele, possivelmente ele selecionar, possivelmente nós adentrar ali para gravar um álbum. O artista que grava hoje, ele nem precisa tocar, cara. Tem artista que tem música gravada, videoclipe, e nunca subiu num palco. Não é culpa dele. Ele faz a arte dele tá na internet.
E ganha bem pra isso.
A arte dele tá na internet. Nós demoramos até pra vir pra internet. Então, até 2016 eu vivemos CD físico.
Sim.
Até 2016, faz pouco tempo.
Sim.
Né? E ainda falo que os últimos discos não foram gravados porque os caras não quiseram, porque eu queria. Mas, enfim. Mas eu sou colecionador, dá pra fazer 1000 CD pra eu pegar um. Né? Claro. Pô, então, vou investir 5 mil reais num CD pra você pegar um, é melhor fazer um clipe, é melhor gravar outro disco. E aí, até essa velocidade das coisas, né? Nós fizemos um disco em novembro, fizemos um show desse disco e já estamos gravando música nova. Então, o mercado nem deixa a gente respirar o disco e tal. Não que a gente vai fazer um disco novo, mas já vai ficar lançando música para quê? Para manter aquecido a plataforma, né? Com essa plataforma a gente conseguiu bastante ouvinte mensal e agora já tá caindo novamente, né? Porque, você já ouviu e tal, beleza. Já ouvi. Samuca, já ouvi já, beleza. Então conseguiu bastante ouvinte e já tá caindo novamente. Então precisa o quê? Aquecer a plataforma. O que que é isso? Novidade. Então você precisa lançar música para ficar aquecendo ali, para as pessoas continuarem ouvindo. O disco ainda está sendo escutado, a gente consegue ver os números crescendo, mas já tem aquela curva, né, caindo novamente. E aí, cara, o contratante de um festival, ele vai ver quantas pessoas ouviram sua música, ele não vai ouvir sua música. Essa é a diferença.
Quer saber a quantidade, quer saber o número, né,
cara? Pô, às vezes você está fechando o show, você entrega o material, o cara fala assim, beleza, quantas pessoas ouviu? Cara, não tem o cuidado de... Deixa eu ouvir para ver se a sua música faz parte do festival que eu tô montando.
Claro, se é boa, se não é, deixa eu ouvir como... Não tá não nem aí. Isso
mais, mano. Cara, quantos seguidores você tem? Ah, tem pouco seguidor, né? Ah, quantos... Putz, precisa ter pelo menos tantos. Cara, então vou deixar a minha música aqui rolando no mudo, até completar o tanto de visualização, que seja capaz de entrar no festival. Não sei qual vai ser o legado disso, cara. Né? Enquanto estivermos aqui, seremos resistência, né? Seremos resistência. Então, é isso. Vemos a música desse prisma, né?
E para finalizar, Samuel, deixa aí então os seus contatos, o contato da Engrenagem, para quem quiser contratar vocês, para quem quiser show orgânico, show de verdade, quem quiser também ouvir o material, fica à vontade, cara.
Cara, primeiramente agradecer o espaço. Essa troca de ideia é sempre importante, ser escutado, né? Trocar. Saber que tem mais pessoas que pensam como nós, né? E que acredita que precisa ser modificado a cena, que precisa se modernizar, mas também olhar um pouco o passado, como o Sankofa mostra, né? Então a gente agradece em nome da Engrenagem Urbana, né? Por favor, peço para quem estiver ouvindo o podcast, dá uma conferida no nosso disco, Espiral. 8 faixas, 23 minutos, ou seja, um trajeto seu para a padaria, você vai conseguir ouvir. As músicas estão bacanas, foi bem pensadas, e aí eu peço para que vocês ouçam, compartilhem, sigam nós nas redes, né, @engrenagem urbana no Instagram, o meu contato, @samuel_porfirio também tá aí, chama lá, troca uma ideia, a gente tá para responder, tá para trocar essa ideia, só chamar na página lá, tem os contatos, segue no Instagram e que a gente vai estar conectado, e a partir dessa conexão, vamos ganhar o mundo, inclusive... Vou me convidar a tocar aí, se tiver algum projeto na universidade que tem show de sexta-feira, vamos armar alguma coisa e vamos que vamos.
Maravilha, opa! E meu caro, brigadíssimo aí pela sua participação, é uma honra para nós mesmos estarmos falando aí contigo, né, vendo o lado da música independente, que é fundamental, né, na nossa formação, na formação dos jovens, na formação dos novos músicos, enfim, vem muito a agregar, porque... Nós precisamos de vozes novas, sempre, né? A gente sempre está... Mas a nossa vida é um espiral de novas ideias aí, novos amigos, novos companheiros. Samuel, brigadão, cara.
Eu que agradeço, meu amigo. Tamo junto, precisar. Estamos aí. Espero que esse foi o primeiro encontro de muitos aí.
Maravilha! Este foi Samuel Porfírio, membro e representante da Engrenagem Urbana aqui nesta entrevista. E para finalizar, vamos escutar a faixa título... Espiral, que conta também com a participação especial de Fernanda Agnes. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
fotos de pequenos sonhos, grandes ações, essência, seres, símbolos, emoções, luzes, sinergia, elevação, espírito, vibe, dimensão, universo em expansão, fé nos ancestrais, sinais, raízes, margens fluviais, espelhos da alma, espelhos d'água, espelham mágoas, nascem malvas, almas, calmas, amor é força, assume formas, transborda, vaza, escorre, evapora, renova, acolhe, ei, quebra-se feito cristal, tal como a vida pede, não se mede, se perde, entre o tempo e o espaço, entre o vento e o vácuo, as cores e a vertigem, em terras virgens, recebe o raiar do dia, repousa a mente, sente, ousa, destina na retina de quem ama a fonte da vida.
Luz que me guia, pontos que ligam, toca no íntimo, toca no ritmo.
Com poderes, prazeres, pudores, mal dizeres, mal venderes, mudando os valores, corruptos, insalubres, tangente na gente, latente, atente-se ao que está à frente. Meu candeia é cura para quem procura a beleza da moldura, liberdade e fechadura. Fura a bolha e vai, como a folha levada da correnteza do rio, a ribanceira. Neblina cobre a obra do Criador, até a hora que seja perfeita para desvendar. Onde eu quero estar, onde posso estar, tão pequeno sou, frente desse mar, posso fraquejar. Pelo que sou, faço pelos meus, e por onde vou, sem temer só ir. Posso resistir, resistir, o lado mais vivo do verso, persistir, o lado mais limpo do verso.
Luz que me guia, pontos que ligam, toca no íntimo, toca no ritmo.
Tão ínfimo, tão rígido, tão límpido, trazido entre tantas formas do erro.
Podcast Unesp.